Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 4 milhões de famílias vão receber o auxílio gás.
Criadas regras para pagamento do benefício que devem começar neste mês. Carlos Molinari.
Poderão receber o benefício famílias inscritas no Cade Único com renda mensal menor ou igual a um salário mínimo e beneficiários do BPC.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Covid-19.
Confirmados 5 casos da nova variante Ômicron no país.
E Brasil atinge mais de 90% do público-alvo vacinado com pelo menos a primeira dose.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
E incentivar o interesse dos jovens pela ciência.
Objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa amanhã, Luana Karen.
A ideia é discutir questões que ultrapassam fronteiras, como o enfrentamento mundial à Covid-19.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Quase 160 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
90% do público-alvo.
E quase 80% completou o esquema vacinal com as duas doses ou dose única.
O resultado é a queda na média móvel de mortes causadas pela doença.
No entanto, a apreensão é com uma nova variante do vírus, a Ômicron, com origem na África.
Para falar desses números, a distribuição das vacinas e como estão as ações em relação à nova variante, a gente conversa ao vivo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Um prazer estar aqui com vocês.
Secretário, temos 5 casos confirmados no Brasil de pessoas contaminadas pela nova variante Ômicron da Covid-19. Isso traz preocupação ao Ministério da Saúde?
Nazi, eu chamaria a atenção, né? Acho que a variante Ômicron, ela traz, de fato, uma atenção não só ao Brasil, mas ao mundo. Foi classificado como uma variante de preocupação pela OMS. E faz com que a gente fique atento, né? Acho que os números do Brasil apontam, como a Gabriela colocou ainda há pouco, quase 90% de toda a população-alvo com ao menos uma dose e quase 80% da população-alvo com duas doses. Então, é uma cobertura vacinal alta. A gente observa, sim, com atenção, mas ainda precisamos saber um pouco mais de detalhes dessa variante.
E, secretário, nós já temos estudos sobre os efeitos dessa variante, se ela pode levar a ocorrências de casos graves?
Ainda não. A gente tem observado alguns poucos casos ainda no mundo, cerca de 300 casos identificados, 5 aqui no Brasil, 2 aqui no Distrito Federal e 3 no estado de São Paulo, mas a gente ainda não tem informações muito precisas dos efeitos da variante. A gente sabe que sinaliza numa potencialidade de maior transmissibilidade, mas ao que tudo indica, não muito grave. Mas tudo isso é preliminar, a gente ainda não tem informações suficientes para poder afirmar que ela é mais transmissível ou que ela é menos grave do que quando comparado com outras cepas.
Como é que o Ministério da Saúde está monitorando a variante? E qual foi a recomendação passada ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde?
A gente monitora através do nosso CIEVS, são centros que ficam espalhados no Brasil inteiro, então a estratégia é ampliar essa nossa vigilância farmacológica, que a gente chama, né? Então ampliar essa vigilância, enfim, os voos que chegam no exterior, a gente amplia essa vigilância e essa tem sido a estratégia do Ministério.
E, secretário, o Brasil está mais preparado para enfrentar essa nova variante e também em relação a outros países?
Sem dúvida que com o passar do tempo a gente conhece um pouco mais o vírus, né? Então não é a primeira variante que a gente encontra, né? Já tivemos outras variantes, então a gente já tem um pouco mais de noção do que fazer quando aparecem essas variantes. Então o esforço de ampliar a estratégia vacinal, como precaução manter as medidas não farmacológicas, a higienização das mãos, sempre que possível um distanciamento físico e a continuidade da utilização das máscaras, por enquanto são medidas recomendadas pelo Ministério.
Então nada mudou em relação a isso, né? A prevenção é a mesma.
Exato, a prevenção é a mesma. Então o reforço pela ampliação da cobertura vacinal, então quem não se vacinou, a gente orienta que procure um posto de saúde, quem não tomou a segunda dose, que procure o posto de saúde para poder tomar a sua segunda dose e continuidade da utilização das medidas não farmacológicas.
Secretário, o Brasil avançou muito na vacinação e o número de casos e mortes caiu mesmo com a chegada da variante Delta ao país. No caso da Ômicron, a gente pode ficar otimista que a gente tem o mesmo cenário?
gente ainda não pode afirmar, Gabriela, categoricamente isso, né? Mas é uma expectativa. A vacina até então se mostrou eficiente com todas as variantes que chegaram. Isso a gente pode dizer. Então veio a Gama, veio a Delta, e a vacina se mostrou eficaz. Então a gente precisa ter cautela nesse momento, mas por óbvio a recomendação de ampliar a vacinação é uma recomendação do Ministério, porque, enfim, pode funcionar sim contra essa variante Ômicron.
Secretário, o Brasil já restringiu voos de 6 países africanos onde há casos da nova variante. Outros países vão poder entrar nessa lista também?
A gente tem estudado. A Anvisa recomendou não só o Ministério da Saúde, mas a Casa Civil e mais 3 ministérios que fazem parte de um grupo de ministérios que sempre delibera sobre o fechamento ou não de fronteiras com o exterior. E sugeriu o fechamento de mais 4 países. Isso está em estudo. A Anvisa hoje soltou uma nota técnica com mais detalhes do cenário epidemiológico de cada um desses países. Isso será analisado pelo conjunto de ministérios e será decidido em breve se fecharemos ou não fecharemos mais fronteiras.
Agora, secretário, vários estados já estão cancelando as festas de fim de ano com a chegada dessa variante ao país. E ano que vem a gente tem carnaval. O Ministério da Saúde tem alguma recomendação sobre essas festas?
O posicionamento do Ministério é um posicionamento conservador nesse sentido. Então, como a gente ainda não sabe os efeitos da variante, a recomendação do Ministério é que não se planeje festa de fim de ano e não que se planeje ainda carnaval. É tudo muito cedo, então, sendo um pouco mais conservador nesse sentido, é mais interessante esse é o posicionamento do Ministério.
Secretário, vamos falar agora de vacinação. Falta pouco para a gente atingir uma grande maioria de pessoas vacinadas no país. A meta é distribuir 400 milhões de doses?
A meta seria vacinar 100% da população-alvo, né? A gente sabe que esse é um número ambicioso, talvez não seja um número fácil de chegar. Estamos próximo de 92% de toda a população brasileira com ao menos uma dose, próximo de 82% da população brasileira alvo com duas doses. Então vamos trabalhar firme, esse tem sido o nosso trabalho, de incentivar com que as pessoas se vacinem. Então uma pessoa é importante para a gente. Quanto maior a nossa cobertura, melhor serão os resultados para o controle da pandemia. Então já distribuímos aí cerca de 360 milhões de doses e em breve chegaremos próximo desse número. Então já imunizamos com duas doses grande parte dos brasileiros e já estamos imunizando os brasileiros também com a dose de reforço.
Ok, nós estamos conversando ao vivo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Secretário, ainda sobre vacinação, na semana passada o Ministério recomendou a aplicação da dose de reforço da vacina da Janssen, que é de dose única. Os estudos mostram a necessidade desse reforço?
Sim, não só a vacina da Janssen, mas todas as vacinas se mostram necessárias reforçar. Com o passar do tempo, a imunidade vai caindo e com isso se faz necessário essa dose de reforço. Então, uma das estratégias do Brasil que foi acertada foi a reforçar a imunização dos brasileiros. Então, com a chegada dessa nova variante, os brasileiros já estarão, então, com uma imunidade mais elevada. E isso faz com que tenham uma proteção. E a gente ainda não tem os resultados, mas caso a vacina seja eficiente contra essa variante, com a imunidade alta, a gente inibe, então, o contágio dessas pessoas.
Secretário, o Brasil tem vacinas aí suficientes para continuar o ritmo de vacinação nesse mês de dezembro?
Temos. A gente tem vacinas suficientes não só para dezembro, NASI, mas também para o ano de 2022. O Brasil já se planejou, assinamos recentemente um contrato de 100 milhões de doses da Pfizer para o ano de 2022. Estamos em tratativas finais de mais 120 milhões de doses da vacina AstraZeneca. 60 milhões dessas produzidas com IFA importado e 60 milhões, NASI, produzidas com IFA inteiramente nacional. Então, já ano que vem, teremos aí a entrega pela Fiocruz de 60 milhões de doses produzidas em solo nacional.
Então, a gente segue esse esquema vacinal? Há um planejamento diferente para o ano que vem?
Por enquanto, a estratégia é reforçar, né? Então, as duas doses para quem tomou a vacina, onde o laboratório prevê as duas doses, e a dose de reforço. Sinaliza-se que será necessário ampliar a imunidade na medida que a imunidade vai caindo. Então, temos doses suficientes para reforçar a imunização ano que vem, caso necessário.
Secretário, o Ministério trabalha com a possibilidade de termos aí uma vacina produzida aqui no Brasil para o combate ao coronavírus?
Perfeito, Nazi. Como coloquei ainda há pouco, 60 milhões de doses para o ano que vem serão produzidas aqui no Brasil, onde a Fiocruz, com o processo de transferência de tecnologia, será capaz de produzir as vacinas de forma independente, com possibilidade, inclusive, de no segundo semestre produzir mais vacinas. Então, a Fiocruz passará a ser um exportador de vacinas a partir do ano que vem.
Ok, conversamos com Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde. Secretário, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Gabriela. Obrigado, Nazi. Um abraço a todos que acompanham a Voz do Brasil. Boa noite.
E depois da reunião do Ministério da Saúde sobre monitoramento da variante Ômicron, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, detalhou as medidas que estão sendo adotadas pelo Ministério.
Reforçar a cobertura vacinal. Esse é um ponto extremamente importante. Trabalhar para retardar a entrada e ampliar a vacinação com a dose de reforço. Reforçar a vigilância laboratorial. Reforçar a vigilância em saúde para monitoramento de viajantes. E, obviamente, reforçar as medidas não farmacológicas.
Segundo o Ministério da Saúde, a variante Ômicron já se encontra em 26 países e todos os passageiros que desembarcam no Brasil provenientes dessas nações estão sendo monitorados.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou que não há motivos para desespero e pediu que a população confie e siga as recomendações do Ministério.
É necessário que a população brasileira, que já confia nas suas autoridades sanitárias, confie mais e sigamos juntos, de maneira uniforme, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Até agora, o que há é a notificação da variante, tem muitas mutações, mas o real impacto sobre a saúde de cada um, nós não sabemos. Todos aqui torcemos para que esses casos da variante Ômicron sejam casos mais leves.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
615.179 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.351.505 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 22.118.782.
Para o interesse dos jovens pela ciência.
Objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Os detalhes sobre o evento você ouve daqui a pouco.
Quem não fez as provas do Enem por ter sido diagnosticado com Covid-19 ou apresentou sintomas de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, gripe e sarampo, tem até amanhã para pedir a reaplicação do exame.
O pedido também pode ser realizado por quem foi afetado por problemas logísticos e de infraestrutura, como falta de energia elétrica ou falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante.
O pedido vale tanto para quem perdeu o primeiro, segundo ou os dois dias de provas.
O comunicado e a solicitação devem ser feitos pela página do participante na internet em enem.inep.gov.br/participante.
Contribuir para que famílias de baixa renda comprem o gás de cozinha.
O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto com as regras do auxílio gás.
E também regulamentou a compra de alimentos de agricultores familiares, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais por meio do programa Alimenta Brasil.
Os alimentos têm destino certo. Famílias em situação de insegurança alimentar, escolas públicas, hospitais e presídios.
O auxílio gás será pago a cada 2 meses no valor de 50% do preço de um botijão de gás de 13 quilos. O valor será estipulado de acordo com a média do preço nacional de referência do botijão de mesmo peso dos últimos 6 meses. Esse preço será estabelecido pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Poderão receber o benefício famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal menor ou igual a um salário mínimo e beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Para o ministro da Cidadania, João Roma, o benefício alcançará 4 milhões de famílias e deverá começar a ser pago agora em dezembro, juntamente com o Auxílio Brasil de R$ 400.
Inicialmente, mais de 4 milhões de famílias já serão atendidas com o Auxílio Gás, já agora em dezembro, através do Sistema Único de Assistência Social, para que eles possam também ter uma melhor condição e superar esse momento de dificuldade, pois nós sabemos que a pandemia está passando, mas as consequências econômicas e sociais da pandemia ainda perduram na nossa sociedade, em especial entre os mais necessitados.
Na mesma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro assinou o decreto que dá início ao programa Alimenta Brasil. A iniciativa busca estimular a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, além de cooperativas rurais, pescadores artesanais e comunidades tradicionais. O presidente Jair Bolsonaro comentou que os programas serão essenciais para aqueles que mais precisam.
São boas notícias, mas visam, obviamente, alentar o sofrimento dos mais humildes. E vamos em frente. Vamos atender os mais humildes e mostrar que um governo federal, juntamente com o parlamento, que são compostos por pessoas que têm coração e que têm um olhar muito especial para os mais humildes.
O programa Alimenta Brasil entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022 e alterará o limite anual de valores pagos a unidades familiares para aquisição dos alimentos, que poderá chegar até R$ 30 mil por compra. Reportagem Carlos Molinari.
E durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a aprovação no Senado da proposta de emenda constitucional conhecida como PEC dos Precatórios.
A medida vai permitir o parcelamento dos chamados precatórios, as dívidas judiciais do poder público.
O presidente afirmou que a decisão abre no orçamento da União do ano que vem cerca de R$ 106 bilhões, valor que vai permitir que famílias beneficiárias do Auxílio Brasil recebam R$ 400 por mês.
Ganha o Brasil, nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de R$ 192 para R$ 400. É o governo federal, em parceria com a Câmara e com o Senado, fazendo o seu papel, buscando a transição do que a gente espera, se Deus quiser, o fim da pandemia com a normalidade.
Como houve mudanças no texto aprovado hoje pelos senadores, a proposta vai voltar para análise e votação na Câmara dos Deputados antes de ser sancionada pelo presidente.
E mais cedo, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura dos novos terceiros sargentos do Exército.
O presidente destacou a importância das Forças Armadas para a defesa da democracia brasileira.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi à Escola de Sargentos de Logística, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, para acompanhar a formatura do curso de formação e graduação de sargentos. 398 militares de todas as regiões do país se formaram no curso e foram promovidos a terceiro sargento. A primeira colocada da turma foi a sargento Karina Barbosa. Ela recebeu o cap verde-oliva e foi homenageada pelo presidente Jair Bolsonaro.
É inacreditável, estou muito feliz, estou muito honrada por também estar representando as mulheres, é muita responsabilidade.
O coronel Lúcio Alves de Souza, que comanda a Escola de Sargentos de Logística, diz que a pandemia provocou mudanças no curso e foi uma dificuldade a mais enfrentada e vencida pelos militares.
A turma demonstrou um amadurecimento louvável, apesar da pouca idade, demonstrando os valores da caserna, como a fé na missão, patriotismo e amor à profissão.
O presidente Jair Bolsonaro diz que as Forças Armadas são fundamentais para a democracia e que os militares estão preparados para cumprir sua missão.
As nossas Forças Armadas jamais deixarão de lutar para garantir a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade.
Os alunos que se formaram na Escola de Sargentos agora vão trabalhar em diversos quartéis de todo o Brasil. Reportagem Maurício de Almeida.
A economia brasileira registrou um recuo de 0,1% entre julho e setembro deste ano, na comparação entre abril e junho.
Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta da economia foi de 4%.
No acumulado do ano, o avanço foi de 5,7% contra igual período de 2020.
Os dados do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, foram divulgados hoje pelo IBGE.
Em nota, o Ministério da Economia afirma que o crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano passado mostra a continuidade da recuperação da atividade econômica em relação à crise causada pela pandemia no ano passado.
E que a pesquisa mostra a forte recuperação do setor de serviços, revelando a melhora no mercado de trabalho e crescimento do consumo das famílias.
O Brasil teve saldo negativo de US$ 1,3 bilhão na balança comercial de novembro.
Isso significa que a compra de produtos de outros países foi maior do que a venda.
Este foi o primeiro resultado negativo em 10 meses.
No acumulado do ano, o saldo é positivo e chega a mais de US$ 57,9 bilhões.
Começa amanhã em Brasília mais uma edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
O objetivo é apresentar as novidades tecnológicas e científicas desenvolvidas no país e incentivar o interesse pela ciência entre os mais jovens.
E a semana pode ser também uma oportunidade para quem busca investimentos para criar uma empresa na área de tecnologia, a chamada startup.
A estudante Natália Tamires da Silva Tintim contribuiu diretamente para a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A estudante do SESI de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, venceu o concurso de desenho para estampar o material de divulgação da semana.
O desenho surgiu a partir da ideia de unir a ciência, tecnologia e inovação através de pontos interligados no planeta, uma mão que sustenta e outra que aponta a direção.
O tema da edição de 2021 é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. A ideia é discutir questões que ultrapassam fronteiras, como o enfrentamento mundial à Covid-19. Estudante do Instituto Federal de Goiás e moradora de Águas Lindas de Goiás, Tábita Pereira Ferreira participou das duas últimas edições da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e já está com a presença confirmada este ano.
Eu gosto bastante de estar lá, a gente aprende novas coisas.
A semana tem como missão promover, popularizar e incentivar a ciência no país. Como destaca o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Nós temos lá a exposição de todas as nossas unidades de pesquisas, nós temos exposições do Ministério da Educação também, né, com a CAPES também, muitas oportunidades interessantes para aqueles que querem empreender, né, que ali, de repente, ali ele consegue achar não só a inspiração, né, como o próprio financiamento para transformar sua ideia num novo negócio, numa nova startup.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai dos dias 3 a 10 de dezembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade de Brasília. Durante o evento, serão tomadas todas as medidas de prevenção ao coronavírus. A entrada é gratuita. Reportagem Luana Karen.
E para saber mais sobre a programação da semana, acesse a página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações na internet, em gov.br/mcti.
A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada em 14 estados.
Nesta etapa, são vacinados bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade.
Além de vacinar, o produtor deve fazer a comprovação junto ao órgão de defesa sanitária animal do estado.
A aftosa é uma doença infecciosa que ocorre em bovinos, ovinos, suínos e caprinos.
Quando afeta o rebanho, tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença.
As novas datas estão em gov.br/agricultura. Eu vou repetir, gov.br/agricultura.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU aprimorou o painel que traz informações sobre os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O objetivo é ampliar a transparência e estimular o controle social sobre os recursos da União que vem sendo pagos a estados e municípios. O TCU identificou que entre 2013 e 2021, cerca de 12,5 bilhões de reais foram depositados em contas judiciais. A plataforma criada pelo tribunal permite agora o acompanhamento mais detalhado dos saques realizados entre 2014 e 2020. A ferramenta traz o CPF e CNPJ de quem recebeu o recurso, o valor e a data da retirada ou da transferência e também dados da conta de destino dos recursos. Conheça a ferramenta.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém restrição de movimentação de valores de contrato de concessão de saneamento básico em Maceió.
Suspeitos de fraude no Enem são alvos de busca e apreensão no Pará.
Justiça do Distrito Federal condena dono de empresa por assédio sexual.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo mantém restrição da movimentação de valores de contrato de concessão de saneamento básico em Maceió.
A decisão é do plenário virtual do Supremo. Fábio Ruas.
O plenário virtual da Suprema Corte confirmou por unanimidade a decisão provisória por meio da qual o ministro Edson Fachin determinou que o estado de Alagoas deixe de movimentar 50% dos valores obtidos com o contrato de concessão do serviço público de saneamento básico firmado com a empresa vencedora de concorrência pública na região metropolitana de Maceió. O relator da ação submeteu a referendo do plenário a decisão proferida por ele no início de novembro, quando aceitou parcialmente a medida cautelar proposta pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Na ocasião, o ministro apontou jurisprudência da corte no sentido de que a titularidade do serviço de saneamento básico deve ser compartilhada.
Temas interligados entre ações de paternidade e de alimentos não geram de forma automática a suspensão de eventual decisão que fixou pensão provisória.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Em ação de alimentos, o pedido de pensão se baseou na relação de paternidade socioafetiva, discussão incidental no processo. Na outra ação, com a discussão principal, os autores pedem o reconhecimento dessa paternidade. A terceira turma do STJ manteve acórdão estadual que determinou a reunião dos dois processos, além de confirmar decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios aos supostos filhos socioafetivos. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o objetivo principal da conexão de causas e da reunião de processos é a segurança jurídica, evitando-se a prolação de decisões contraditórias em ações que, apesar de distintas, mantêm vínculo capaz de influenciar uma na decisão da outra.
Uma construtora de Belo Horizonte do ramo de obras de saneamento básico foi condenada a pagar R$150 mil de indenização à família de um ex-empregado que morreu após um barranco cair em cima dele durante o reparo de uma rede de esgoto na cidade de Córrego Fundo.
A prefeitura da cidade e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo também foram condenados.
O acidente ocorreu em junho de 2018. Pelo laudo técnico do Ministério do Trabalho, o soterramento aconteceu após o ex-empregado entrar numa vala para avaliação de uma rede de esgoto.
Como o local não tinha escoramento, um bloco de terra de barranco se soltou e atingiu o tórax do trabalhador, que morreu no próprio local.
Suspeitos de fraude no Enem são alvos de busca e apreensão no Pará.
A Polícia Federal realizou a operação na manhã de hoje em Belém. Murilo Abreu.
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal. Segundo as investigações, a fraude foi possível porque, no último domingo, um dos suspeitos, enquanto fazia o exame, conseguiu utilizar o celular para repassar fotos das questões a especialistas. O outro suspeito ficou responsável por fazer os pagamentos. A Polícia Federal encontrou caderno com um gabarito do Enem e números de PIX de pelo menos 7 pessoas. O esquema foi denunciado por um dos especialistas contratados.
A Justiça do Distrito Federal condenou o dono de uma empresa do ramo de saúde que cometeu assédio sexual contra uma funcionária.
Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o acusado com frequência solicitava à vítima beijos e abraços, além de cheirar o cabelo e pescoço sem o consentimento dela.
A defesa do réu argumentou que ele deveria ser absolvido por falta de provas.
Mas o magistrado entendeu que os documentos e depoimentos das testemunhas e vítima são suficientes para comprovar a autoria do crime.
O homem foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão a ser cumprido em regime aberto.
O réu também foi condenado a pagar R$5 mil pelos danos morais causados à vítima. cabe recurso da sentença.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC dos precatórios é aprovada com garantia de espaço no orçamento para benefícios sociais. Vai a sanção MP que cria Auxílio Brasil. Comissão de Agricultura aprova mais recursos para assistência técnica à agricultura familiar. Boa noite. Após muitas negociações e mudanças no texto final, os senadores aprovaram hoje a PEC dos precatórios com 64 votos favoráveis. Uma das principais modificações é a redução do prazo máximo para o pagamento dos precatórios para 2026 e a vinculação do espaço fiscal aberto no orçamento para o pagamento de benefícios sociais. O texto volta para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A PEC dos precatórios cria espaço fiscal de 106 bilhões de reais para o pagamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, mudando o cálculo do teto de gastos e permitindo o parcelamento das dívidas. Após ampla negociação entre os senadores, o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, aceitou a redução do prazo máximo para pagamento dos precatórios de 2036 para 2026. Também foi retirado o trecho sobre securitização das dívidas tributárias. Segundo Bezerra, o texto foi uma construção coletiva e deverá ser respeitado na Câmara dos Deputados.
Eu tenho convicção, pelo diálogo que mantive hoje com o deputado presidente Arthur Lira, que essa manifestação do Senado será respeitada, no sentido de que a Câmara possa concordar com essas alterações e a gente possa ter uma tramitação a mais rápida possível, para que possa chegar às casas, às famílias brasileiras, antes do Natal.
Para o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, o texto é fruto do que chamou de convergência entre diferentes pontos de vista partidários e ideológicos.
Já não é mais PEC dos precatórios. Ela é uma PEC do auxílio emergencial e da seguridade social, que responde ao maior desafio que o Brasil tem hoje, a insuficiência de renda, a pobreza, a miséria e a fome. Foi muito importante fazer essa construção. Ela é o contrário da intolerância, do cheio de si, da arrogância. Todos reconhecemos que era possível caminhar um pouco mais.
O texto aprovado vincula todo o espaço fiscal exclusivamente para o pagamento do Auxílio Brasil e despesas de saúde, previdência e assistência social. Também cria uma ordem de prioridade para o pagamento de 44 bilhões de reais em precatórios, começando pelos de pequeno valor, depois os devidos a pessoas com deficiência ou com mais de 60 anos e, enfim, os precatórios alimentícios, e deixa fora do teto de gastos os precatórios do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.
E os senadores ainda aprovaram a medida provisória que cria o programa que substitui o Bolsa Família, nomeado pelo governo de Auxílio Brasil. A proposta segue para a sanção presidencial. O benefício pode chegar a R$ 400. Reportagem de Roberto Fragoso.
O Auxílio Brasil reúne os programas sociais de transferência de renda, incluindo o Bolsa Família e o auxílio emergencial que vinha sendo pago em função da pandemia. O Congresso elevou as linhas de extrema pobreza de R$ 100 para R$ 105 e de pobreza de R$ 200 para R$ 210, o que inclui mais famílias no programa. O valor médio do auxílio será de cerca de R$ 220, valor que o governo promete esticar até 400. Para isso, conta com a sobra de caixa que será gerada pela PEC dos precatórios, aprovada pelo Senado e reenviada à Câmara, lembrou o relator da medida provisória, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão.
O Auxílio Brasil une o melhor do Bolsa Família com o melhor do auxílio emergencial. É um programa permanente a ser previsto na Constituição e que já nasce com valores mais generosos.
Quem já recebe o Bolsa Família passa automaticamente para o novo programa. Quem não recebe, mas está inscrito no Cadastro Único e atende aos requisitos, pode ser incluído. Mas isso fica a critério do governo, explicou Roberto Rocha, que criou uma ressalva para condicionar o número de beneficiados ao orçamento.
O município de Pacaraima, porta de entrada de refugiados venezuelanos em Roraima, deve voltar a ser área de livre comércio. Um projeto restabelecendo essa reinclusão foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Senadores dizem que a cidade perdeu muito de sua receita tributária para a capital Boa Vista, o que agravou a crise econômica e social. Repórter Bruno Lourenço.
Teomário Mota, senador do PROS de Roraima, explicou que por conta da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, Pacaraima perdeu o status de área de livre comércio em 2008.
Tiraram de Pacaraima essa área de livre comércio para compensar uma demarcação.
Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto de lei para restabelecer esses benefícios. O senador disse que o município sofre por ser a porta de entrada de refugiados venezuelanos e perdeu receitas de impostos para fazer frente a essa responsabilidade.
É somado esses recursos para o município de Boa Vista, porque as empresas que vendem em Pacaraima, que estão instaladas em Pacaraima, todas elas têm inscrição em Boa Vista. E os empresários do município de Pacaraima, que não têm inscrição na área de livre comércio de Boa Vista, não têm como vender competindo com o preço daqueles que têm a inscrição no município de Boa Vista.
A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.
Preocupado com o avanço da Covid-19 que se espalha pelo mundo com o surgimento de novas variantes, o senador Carlos Portinho, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, apelou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que, em conversas com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, peça a votação do projeto de sua autoria, já aprovado no Senado, que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. Portinho lembrou que os países onde a população ainda não se vacinou adequadamente são os responsáveis pelo avanço e pelas mutações do vírus.
Eu não vou deixar de insistir que esse projeto ele é vital e a Câmara dos Deputados precisa aprová-lo quanto antes, haja vista o aumento dos casos, a nova cepa e principalmente a necessidade do controle das nossas fronteiras, que a gente possa evitar o ingresso de mais e mais pessoas contaminadas com vírus no nosso país. Mas precisamos do certificado de vacinação e testagem. Esse é um instrumento que já é aplicado no mundo inteiro.
A Comissão de Agricultura aprovou um projeto que incentiva a prestação de assistência técnica a pequenos produtores rurais. A proposta também prevê o financiamento facilitado a agricultores familiares para a contratação desses serviços. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
Pelo menos 2% dos recursos dos programas do governo federal para a agropecuária devem ser destinados à assistência técnica para os pequenos produtores rurais. O projeto também obriga a concessão de linhas de crédito diferenciadas com juro zero para que o agricultor contrate diretamente profissionais que prestem esses serviços. Para o relator, senador Jaime Campos, do Democratas Mato Grossense, a proposta vai contribuir para manter o agricultor no campo.
Nós temos que incentivar, dar bons créditos agrícola, até assinar comercializar sua produção para a permanência do homem do campo. Tem a vocação lá para o campo, mas não tem nenhum incentivo. Como é que é esse projeto aqui? Ele é meritório.
Para o presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, os pequenos produtores agropecuários precisam de apoio para produzir. O projeto agora seguirá para análise na Câmara dos Deputados.
O ouvidor do Senado, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, fez um balanço das atividades da ouvidoria. Segundo ele, o órgão, em 2021, recebeu 37.483 manifestações de pessoas de todo o Brasil.
Hoje tramita aqui no Senado a sugestão de uma pessoa que não tem internet, mas que ligou pelo telefone sugerindo um projeto, que é um projeto que prevê o fim da cobrança de INSS aos aposentados. Portanto, você brasileiro, você brasileira que está nos ouvindo agora, você tem na ouvidoria do Senado um canal para se comunicar com os senadores, para se comunicar com o país, porque nós vamos fazer ecoar o seu grito e o seu gesto de protesto, de sugestão e até de elogio.
Plínio Valério informou que as mensagens para a ouvidoria podem ser repassadas pelo telefone 0800-61-2211. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário facilita acesso do pequeno criador de animais a estoque de milho do governo.
Arthur Lira defende transparência das emendas de relator geral do orçamento.
Câmara aprova medidas de proteção a entregadores de aplicativo durante a pandemia.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que prevê medidas de proteção e garantias para entregadores de aplicativos durante a emergência de saúde pública causada pela Covid-19. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz os detalhes da proposta.
Entre as medidas previstas está a obrigação das empresas de aplicativo contratarem seguro contra acidentes, sem franquia para o entregador. Esse seguro deverá ser acionado exclusivamente em caso de acidentes ocorridos durante o período de retirada e entrega de produtos, e terá que cobrir acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte. A empresa de aplicativo terá ainda que assegurar ao entregador afastado do serviço em decorrência da Covid-19 assistência financeira por 15 dias, período que pode chegar a 45 dias. Essa assistência deverá ser equivalente à média dos 3 últimos pagamentos mensais recebidos pelo entregador. O aplicativo também terá de fornecer máscaras e álcool em gel para o entregador. O texto aprovado exige ainda que o contrato entre a empresa do aplicativo e o entregador estabeleça em que hipóteses será aplicado bloqueio, suspensão ou exclusão do entregador. De acordo com o projeto, a exclusão terá que ser comunicada ao entregador pelo menos 3 dias antes, juntamente com as razões da medida. O relator da proposta, deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, reuniu em um único texto medidas previstas em 12 projetos em análise na Câmara. Ele justificou os benefícios para os entregadores como um direito de uma categoria que desempenhou serviço essencial durante a pandemia.
Esses trabalhadores fazem parte do grupo cujo trabalho é tido como essencial, uma vez que, em decorrência da necessidade da população permanecer o máximo possível em isolamento, a demanda pela entrega de produtos aumentou exponencialmente, elevando, consequentemente, o risco do trabalho. Portanto, não podemos ficar inertes em relação ao momento que vivem esses profissionais, que se veem em uma condição extremamente vulnerável no contexto da pandemia.
O texto apresentado pelo relator contém muitas mudanças em relação ao projeto original e foi aprovado depois de negociação que levou em conta também argumentos das plataformas de aplicativos. Um dos artigos deixa claro, por exemplo, que os benefícios previstos não servirão de base para caracterizar a natureza jurídica da relação entre os entregadores e as empresas, ou seja, não vão configurar a relação trabalhista. A proposta foi aprovada por ampla maioria, mas também recebeu críticas em plenário. Para o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, as medidas vão representar um aumento de custos para as empresas e podem prejudicar os entregadores.
A gente continua entendendo que isso pode prejudicar, inclusive, os trabalhadores, pelo fato de que isso pode gerar custos extras, ao mesmo tempo aumentando o custo para as plataformas e, no final das contas, também para os motoristas. Ainda mais num momento como esse, em que a gente está vivendo uma pressão por conta do aumento dos combustíveis. E no final, quem é prejudicado é a sociedade. Mas o texto como ficou, ficou um texto moderado.
O projeto não trata apenas dos aplicativos, também trata das obrigações do restaurante, bar ou fornecedor do produto a ser transportado pelo entregador. Essas empresas terão que permitir o uso de banheiro pelo entregador, bem como garantir o acesso à água potável. Terão ainda que reduzir ao máximo o contato entre o entregador e o cliente. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, autor de um dos projetos que serviram de base à proposta aprovada, lamentou que a aprovação não tenha ocorrido 1 ano atrás, no início da pandemia, mas destacou os avanços para os entregadores.
Nós queríamos mesmo que os trabalhadores tivessem direitos, inclusive uma aposentadoria posteriormente. O projeto, de certa forma, envelheceu. Lamento que nós não tenhamos votado em dezembro do ano passado. passado. Mas a empresa não pode ser arbitrária, tem os seguros Covid, tem o seguro acidente, tem alimentação, tem a questão do acesso aos materiais, assistência financeira também.
A proposta prevê punições para o descumprimento das exigências, que vão dar advertência à multa de R$5.000 por infração. E depois de aprovada pela Câmara, seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Segundo Érica Cocai, do PT, um colega parlamentar tentou impedir o debate sobre a violência policial contra a população negra numa escola localizada em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Ela afirma que o parlamentar agrediu a diretora da escola e interferiu no projeto pedagógico da instituição.
Érica Cocá informa que vai denunciar o deputado ao Conselho de Ética da Câmara e exigir da casa um posicionamento sobre a sua postura. Para Cocai, o parlamentar agrediu a comunidade local ao tentar impedir a discussão sobre o racismo estrutural que existe no país.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, defende sua atuação durante visita a uma escola pública em uma comunidade carente de Brasília, onde interviu em uma discussão a respeito da violência policial contra os negros. Segundo o parlamentar, ele agiu como fiscalizador e representante do povo de bem.
Heitor Freire diz ter se assustado ao ver policiais militares serem retratados com símbolos nazistas como ditadores e criminosos. O deputado afirma ainda que não se intimida com denúncias contra ele no Conselho de Ética, já que agiu para defender os policiais contra o que chama de ativismo político da esquerda extremista.
Jones Moura, do PSD, destaca que muitos prefeitos do Rio de Janeiro não estão cumprindo a lei que autoriza as guardas municipais a portarem armas. Ele relata encontro com alguns gestores para tratar do assunto.
Segundo Jones Moura, os administradores municipais que não agirem de acordo com a legislação não terão seu apoio. Ele promete lutar para que as cidades do Rio de Janeiro tenham recursos para armar suas guardas municipais.
Justiça.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, elogia o desempenho do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União do governo Bolsonaro, André Mendonça, na sabatina que confirmou sua indicação para ocupar uma das vagas do Supremo Tribunal Federal.
De acordo com Lincoln Portela, André Mendonça se saiu muito bem, respondendo com perfeição e competência todas as questões. O parlamentar parabeniza o presidente Jair Bolsonaro pela indicação, classificada por ele como uma escolha de excelência.
Reynold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, acredita que a aprovação de André Mendonça para uma vaga no STF vai mudar o perfil da Suprema Corte, que, segundo ele, tem feito militância política indevida e usurpado funções dos demais poderes.
Reynold Stefani Júnior afirma que Mendonça é ideal para o cargo, pois possui um bom currículo acadêmico, além de uma postura conciliadora e equilibrada. O deputado acrescenta que o perfil religioso e conservador do novo ministro do STF vai ao encontro do que deseja a maioria dos brasileiros.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, também comemora a confirmação do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
Para Carlos Jordi, Mendonça será um excelente ministro, graças à sua capacidade jurídica e seu respeito à independência e à harmonia entre os poderes. Ele também elogia o compromisso firmado por Mendonça de que respeitará a laicidade do Estado e que não vai praticar o ativismo judicial.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, participou do 25º Congresso Nacional de Registro Civil. Ele destaca a importância dos registradores civis, mas lamenta que atualmente cerca de 3 milhões de brasileiros ainda não tenham a certidão de nascimento.
Segundo Júlio Lopes, se não fosse o esforço da categoria, o número de cidadãos sem registro seria ainda maior. Ele também destaca a lei de sua autoria, que transforma cartórios de registro civil em ofícios da cidadania, possibilitando o aumento de postos de atendimento para a obtenção de documentos públicos.
Presidência.
O presidente da Câmara elogiou a resolução promulgada pelo Congresso Nacional que dá mais transparência às emendas de relator geral.
Arthur Lira ainda reafirmou que as exigências do STF sobre as emendas do relator só poderão ser cumpridas a partir de agora. Saiba mais na reportagem de Cláudio Ferreira.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, reiterou que não é possível rastrear informações das emendas do relator geral, chamadas tecnicamente de RP9, nos anos de 2020 e 2021, como exige o Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que a determinação pode ser cumprida a partir de agora e lembrou que a legislação não previa essa identificação. Em entrevista a uma rede de TV, o presidente da Câmara salientou que as mudanças feitas em 2019 deram mais transparência às emendas do orçamento e apontou preocupação com os riscos de perder 13 bilhões de reais em investimentos em saúde, educação, assistência social e obras em andamento, já que o STF determinou a interrupção da execução dessas emendas. Lira deu um exemplo para demonstrar que as emendas de relator geral, ao contrário do que se pensa, passam por um controle, são aprovadas na Comissão Mista de Orçamento e no Plenário do Congresso e são objetos de ofícios para os ministérios.
O que é que tem na emenda, para deixar claro? Tem para onde vai. Então a emenda vai para o Hospital Santa Casa de Sorocaba. Tem o valor. Essa emenda é cadastrada no sistema, ela é empenhada no sistema, ela é conveniada no sistema, ela é repassada no sistema e ela é fiscalizada pelo sistema. E ela tem um dono. O relator geral do orçamento, como tem um dono, o coordenador de bancada, como tem um dono, o relator setorial, como tem um dono, um presidente de comissão.
O presidente da Câmara elogiou a resolução promulgada pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, após aprovação pelo Congresso do texto que dá mais transparência às emendas de relator geral, estabelecendo, inclusive, um teto à distribuição de recursos. Arthur Lira defendeu um tempo de acomodação das medidas, sem que haja o travamento do orçamento. Durante a entrevista, Lira também declarou que vai se empenhar para que o Brasil discuta outras possibilidades de regime de governo, como o semipresidencialismo, no qual o poder é dividido entre o presidente da República e um primeiro-ministro.
A Câmara vai promover durante 4 ou 5 meses um debate amplo com parlamentares de outros países, com ex-primeiros ministros, com juristas, com gente de esquerda, de direita, de centro, com seminários, com congressos, com audiências públicas. Uma reforma nesse nível para 2030, por exemplo, para não infectar a discussão agora, para dizer, não, é retaliação a Bolsonaro, a Lula, a Moro, a B, ou C, ou D. Não, nem para 26 talvez, para 30, porque 8 anos para um país é nada.
O presidente da Câmara dos Deputados também destacou a atuação do Legislativo durante a pandemia do coronavírus para trazer vacinas ao país e arrumar recursos para os hospitais. Ele apontou que houve erros e acertos no combate à crise sanitária e reiterou que a vacina é a melhor solução para o problema. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que inclui as comunidades terapêuticas entre as entidades que terão imunidade tributária. Para Rejane Dias, do PT do Piauí, a medida corrige uma injustiça com as instituições que fazem um trabalho humanizado e sério, muitas vezes voluntário e beneficente.
Rejane Dias reafirma que as comunidades terapêuticas realizam um trabalho extraordinário no acolhimento de pessoas com dependência química e merecem ter uma retribuição do Estado.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, classifica de desastrosa a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência na Câmara. Segundo ele, Guedes mostrou uma realidade completamente distorcida do país, ignorando que mais de 15 milhões de brasileiros estão desempregados.
Leonardo Monteiro também acusa Paulo Guedes de lucrar com a alta do dólar. De acordo com um congressista, cada vez que a moeda americana sobe de valor, Guedes enriquece e a população empobrece.
Desenvolvimento regional.
E Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, se diz estarrecido com a quantidade de barcaças de mineração flagradas na calha do Rio Madeira e acusa o governo Bolsonaro de incentivar o garimpo ilegal no país.
Ivan Valente observa que o garimpo ilegal traz prejuízos ambientais incalculáveis, pois acaba com o alimento de centenas de peixes, compromete a qualidade da água e gera assoreamento. O deputado também lamenta a morte de duas crianças indígenas que, segundo ele, foram sugadas pela draga de um garimpo ilegal que opera na região.
José Ricardo, do PT do Amazonas, se solidariza com os garimpeiros que tiveram suas balsas incendiadas em operação realizada pela Polícia Federal e pelo Ibama no Rio Madeira. Por outro lado, ele afirma que é preciso combater os impactos ao meio ambiente provocados pela extração ilegal de minerais.
José Ricardo afirma que muitos trabalhadores sem recursos financeiros e abandonados pelo Estado não têm outra opção e se expõem aos riscos do garimpo ilegal. O parlamentar cobra do governo estadual e do governo federal a implementação de políticas de geração de emprego e renda para o interior do Amazonas.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, está chocado com as imagens de balsas de extração ilegal de ouro no Rio Madeira e de crianças indígenas sugadas por dragas. Para ele, os garimpeiros desafiam os órgãos de fiscalização por se sentirem respaldados pelo discurso do presidente da República.
Ayrton Faleiro é relator de um projeto que cria o Plano Nacional de Erradicação da Contaminação por Mercúrio e Combate ao Garimpo Ilegal. Ao pedir apoio à matéria, ele cita dados que apontam o uso de mercúrio para extração de ouro como uma tragédia para os ribeirinhos e para os consumidores de peixe originários dos rios, onde ocorre o garimpo ilegal.
Por outro lado, Sidney Leite, do PSD do Amazonas, lembra que a extração de ouro no Rio Madeira ocorre há mais de 40 anos na região. Segundo ele, a atividade é exercida por 16 mil famílias, com uma cadeia produtiva que alcança 38 mil famílias. Ele afirma que a extração tem baixo impacto ambiental e nega que haja o emprego de grandes dragas.
Sidney Leite apela ao Ministério do Meio Ambiente que descriminalize a atividade econômica na calha do Rio Madeira. Segundo ele, em 2017, o governo do Amazonas regulamentou a situação dos pequenos extratores, mas o Ministério Público desautorizou a decisão da gestão estadual.
Agricultura.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, exalta a aprovação na Comissão de Agricultura de projeto que adia para 2022 e 2023 o pagamento das parcelas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, PRONAF, vencidas em 2020 e 2021.
De acordo com José Ayrton Félix Cirilo, a proposta ainda amplia a possibilidade de repactuação para todas as dívidas de agricultores do PRONAF, reduzindo os prejuízos que os trabalhadores tiveram com a pandemia.
A Câmara aprovou a medida provisória que facilita o acesso do pequeno criador de animais ao estoque de milho do governo federal. O programa chamado de Venda de Balcão, gerido pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A reportagem é de Antônio Vital.
O programa beneficia também pequenos criadores de peixe e, de acordo com o governo, tem o objetivo de diminuir as desvantagens do pequeno produtor rural, que adquire o milho usado para ração em condições menos favoráveis que os grandes produtores. Dessa forma, o agricultor familiar, público atendido pelo programa de venda em balcão, poderá adquirir o milho a custos baixos, mas a proposta limita em 27 toneladas mensais o volume máximo de milho por produtor. O relator da medida, deputado Benes Leocádio, do Republicanos, do Rio Grande do Norte, apresentou mudanças no texto enviado ao Congresso pelo governo. Ele estendeu o benefício de aquisição do milho a preços baixos também ao pequeno criador que não tiver a declaração emitida pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura. Basta que ele se enquadre na renda bruta anual exigida pelo PRONAF ou explore propriedade rural com área de até 10 módulos fiscais. Ele acrescentou ainda a autorização para que o programa de venda em balcão, nas regiões Norte e Nordeste, forneça também farelo de soja e caroço de algodão, além do milho. Para Benes Leocádio, a aprovação da MP é uma vitória para os produtores rurais.
A aprovação dessa medida provisória é a vitória do agro brasileiro, pois aqui não se teve bandeira partidária, mas a bandeira do agronegócio do Brasil e do meu Nordeste, que clamava, esperava que nós, membros do parlamento, cumprissem o nosso dever e a nossa obrigação de corrigir essas falhas que tinham na legislação.
A medida provisória que facilita o acesso do pequeno criador de animais ao estoque de milho do governo segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.